O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.
Ralph de Carvalho!
Boa tarde, minha gente. Eu estava em contato agora com o presidente do esporte, porque muita gente está especulando que o esporte parou ali na contratação dos três jogadores, onde está o Love, onde está o Gustavo Coutinho, mas o presidente Yuri disse que acaba de acertar com o lateral direito, Eduardo. E aí, esse jogador que vem do América, está confirmado. E que o Sport não parou, porque a ideia, não, o Sport com pouco dinheiro vai parar, não parou. O Sport vai avançar em mais dois jogadores. E um deles, e é importante porque no comentário do jogo eu falei, ontem eu falei que o time do Sport, se de fato o Sport tivesse condições, mas aí está mostrando que está tendo e seguindo esse roteiro, o Sport não ficaria só no ataque, porque eu acho que o ataque está sendo solucionado. O fato da estreia com um gol do Wagner Love, que a gente sabe que é um cara que faz gols, que já fez muitos, então isso aí já dá a entender que o ataque está servido. Agora, o Sport precisaria, eu falava, de laterais, porque vejam o que é que acontece. Se o Everton precisar ser substituído, tem que desmontar o meio campo para trazer exatamente o Fabinho para o lado direito, que é o que melhor se adapta, e aí o Sport perde na saída de jogo e na proteção à defesa, porque ele é bom pegador, o Fabinho, e ele sai com segurança, que ele faz o Sport fazer a transição de pé em pé. Então, para acabar com isso, o Sport acaba de trazer um lateral, porque o Ezequiel, quando entra, a gente sente uma diferença do Everton. E o Everton ainda não está enchendo as vistas, de fato, como um lateral completo ideal. Então, eu acho que esta contratação do Sport, ela pode fazer o time melhorar muito. Eu diria que o Sport também precisaria de um lateral esquerdo, mas tudo na medida. A maior necessidade está no lado direito. Mas a principal delas, depois do Wagner Love, do Gustavo Coutinho, depois do ataque, o que a gente vê em maior dificuldade no Sport é o meia. Porque muita gente já passou por ali. Alanzinho, recentemente até o Cáceres nessa função de meia. O que jogou a última, o Thiago Lopes, estou puxando pela mente aqui, o Thiago Lopes, os meias que o Sport tem, mais o Everton Felipe que voltou, mas ninguém preenche. O Giovani é aquele que teve melhor comportamento na função, é o mais técnico, no entanto, não tem condição física para jogar uma partida inteira. É um jogador de meio tempo. Então o Sport tinha que cuidar. Porque não adiantaria nada você contratar um virtuose para centroavante e não ter quem alimente, quem passe a bola e quem construa o jogo. Então, é uma notícia boa que o Sport ainda vai contratar mais dois, pelo menos, e nesses dois está exatamente incluído um meia ofensivo, este meia arrumador, esse meia construtor que a gente tem feito constantes referências. Então, uma notícia boa. A outra, o Santa Cruz está esperando o Corpo de Bombeiros entre 15 e 16 horas de hoje. O Antônio Gabriel já falou nisso. Então, por que o bombeiro está indo lá? Porque mudou o decreto com relação a essa... Eu vou abrir o decreto aqui. Eu estou fazendo o comentário de hoje mais espaçado, porque eu recebi o decreto e tem uma cláusula no decreto aqui, um item absolutamente importante para o momento e que faz acreditar que o Santa Cruz agora resolveu a sua necessidade. Porque o governador, ele alterou exatamente a legislação atual para chamar atenção para os estádios, aqueles locais que são vistoriados e que têm a preocupação de segurança com relação ao público, que foram construídos antes da vigência do decreto anterior. Ou seja, que foram construídos lá para trás e não com base exatamente nas arenas modernas, porque mudar um estádio é uma coisa absolutamente difícil. Adaptá-lo é muito mais fácil. Então o governador está optando pela adaptação. Aí colocou no decreto aqui. Vamos ver se dá para ler, porque está muito miudinho. Para as ocupações permanentes construídas antes da vigência das citadas normas, poderá ser prevista a ampliação de público proporcionada com uso de rota de fuga para zonas temporárias de segurança, observando apenas as medidas de segurança, os parâmetros de taxa de fluxo, capacidade de escoamento e tempo de evacuação do público. Isso é uma legislação nova. O Santa Cruz tinha uma parte do estádio vetada por isso e agora a gente acredita que deva ser liberado. Depende também deste ok do Corpo de Bombeiros. Mas no Arruda já se vive a expectativa de colocar um lote suplementar de ingressos, entre 15 e 20 mil novos espectadores, para atender plenamente a um público de 40 mil, pelo menos, no estádio do Arruda. Coisa boa. Abrindo o anel de baixo, que já está aberto, agora abre o anel de cima. Mas uma coisa que o bombeiro vai encontrar, que antes ninguém fez comparação, é que o espaço de escoamento de público que tem em cima é o mesmo que tem embaixo. E o de baixo está liberado, quer dizer, o de cima não foi liberado, porque faltou um pouco de acuidade, um pouco de atenção nesse detalhe comparativo entre o setor liberado e o que deixou de ser, quando os dois são idênticos. Então, no Arruda, vive-se um momento de possibilidade, porque o Santa Cruz, gente, depende muito disso. Isso tem uma importância muito grande para o time do Arruda, para o clube do Arruda, porque o item renda de bilheteria no Arruda passa a ser a primeira. O Arruda, a gente sabe que tem venda de publicidade, a gente sabe também que tem renda de bares, mas tudo depende da quantidade, até para vender o preço da publicidade, depende da quantidade de público que o estádio possa pegar. Então, tudo vai depender daí, e eu acho absolutamente importante, eu diria, vamos comemorar junto com o Santa Cruz a possibilidade de ter mais torcedor no estádio. Porque é uma coisa bonita você ver um estádio cheio. Um jogo com torcedor é diferente, é contagiante até para quem não torce pelo time, porque você sente o clima. Futebol é uma coisa alegre. Futebol não é lugar para quem tem cara amarrada, é para quem quer sorrir. Então o Santa Cruz deve colocar mais público. Com relação ao time, eu só faço uma observação aqui. A gente sabe que Arthur foi expulso no fim do jogo. O técnico poderá colocar Gilberto, pode colocar Eliezer, pode colocar Tarcísio. O importante é Anderson Ceará, que deu show na arrumação do time e naquela possibilidade da bola chegar no ataque, que ele permaneça. Outra coisa também, Hugo Cabral. O técnico teve um estalo de felicidade quando trocou as posições. Pegou o Hugo, que jogou até a partida passada como ponta, e botou de centroavante. E pegou o centroavante Rafael Macena e botou de ponta. Parece que o Marcelo Martelotti viu que, e tentou adaptar para características dos jogadores. O Hugo é um finalizador emérito, é um matador, é um goleador. Ele colocou mais perto da área, ou seja, dentro da área, perto do gol. E pegou o Macena, que já vai com mais de 65 dias sem fazer gol, diz, olha, vá para a ponta para ver como é que você se comporta. E foi um excelente ponta direita no jogo com o Santa Cruz. Então, acho que o Santa está em tese arrumado e nós vamos ver o que é que vai dar diante do Tocantinópolis. Agora, para terminar, eu quero falar no time que treinou do Clube Náutico Capibaribe. O Náutico, no momento, está tentando fazer um trabalho físico, porque a equipe morre depois dos 15 minutos do segundo tempo. Aí aquele time que estava jogando bem, bonito, e às vezes até ganhando no primeiro tempo de jogo, entrega o ouro no segundo, porque fisicamente o elenco está mal. Não é um, dois jogadores, não. É o time o que fez o foco se voltar para o departamento físico. E como no departamento físico, hoje, chegou uma nova figura, um preparador que veio com Elano, a gente imagina que ele esteja trabalhando esse lado. Agora, o time que Elano treinou e que a gente desenha como possível para entrar em campo no jogo contra o Operário amanhã, é um time que só tem um cabeça de área, o Jobson. Eu tenho dito aqui que nem 8, nem 80. O meio-campo ficaria com Jobson, Souza e Jean Carlos. Ou seja, o time seria esse: Lucas Perry, Vitor Ferraz, aí foi uma boa, trouxe Vitor Ferraz para dele. A produção da lateral direita do Náutico vai aumentar, porque Thiago Nene não emplacou. Wellington, João Paulo e Lucas, esta defesa. Meio-campo, Jobson, Souza e Jean Carlos. Ataque para um 4-3-3, Júlio Vitor, Chiesa e Pedro Vitor. Então, um cabeça de área. Eu acho, eu até aconselhei o Náutico a jogar reativo, ou seja, 4-4-2, fechado, duas linhas de quatro, principalmente jogo fora de casa, e soltando os laterais, o time vai para frente com os mesmos jogadores, jogando com dois volantes, ou até três, o time vai para frente e se torna ofensivo. Mas o básico é que pode melhorar a marcação, porque o time do Náutico, ele só tem perdido. Ele está com um rosário de derrotas. Outra coisa também, todo jogo tem o problema da bola aérea. A defesa não se antecipa, não ataca a bola, acaba levando susto. Então, por conta disso, um time com mais compactação e mais marcador era, para mim, o time ideal. Mas o técnico colocou um volante só. Mas se ele treinou a recomposição rápida de flash, aí ele pode até se dar bem com esse time. O que quer dizer a recomposição? É que Júlio Vitor, que poderá atuar pela direita, e Pedro Vitor pela esquerda, são os pontas, eles têm que marcar a subida dos laterais, do adversário, do Operário. Então, quando o Náutico perder a bola, automaticamente eles têm que voltar. E os pontas têm que voltar com esse cuidado de marcação, senão a defesa não vai suportar. Se o time conseguir fazer isso, aí pode dispensar o segundo volante. Eu acho o terceiro volante até. Então o time pode dispensar, porque todo o time se tornará marcador. Mas é preciso que se cumpra isso. Porque o desejo do Náutico é marcar alto, inibir o adversário na saída de bola. Mas para isso, você tem que estar atento para a hora que não tiver a posse da bola. Voltar para marcar. Aí dá certo. Faz a segunda linha, outra linha de quatro, e aí pode até, com isso, substituir o segundo volante. Mas vamos ver como é que o time vai se comportar dentro de campo. Eu sei que o Náutico não tem sido bom marcador. E agora precisa ser. Se o técnico quer o time ofensivo, ele tem que imaginar que o tempo que o Náutico vai estar com a bola nos pés não é tanto assim. Mas o tempo que o Náutico vai jogar sem a bola, que é na hora que o adversário estiver com ela, pode ser até maior. Então, neste caso, que é um jogo fora de casa, é que eu digo, o time tem que ter treinado para jogar sem a bola. O que é isso? Marcação. E a marcação sendo do time todo, aí, sem dúvida, que o time pode ser, de fato, pegador. E vamos aguardar. O que a gente está torcendo é que o futebol de Pernambuco reaja, que o futebol de Pernambuco se organize para aproveitar esta reta final, que é o segundo turno da Série B. Uma boa tarde, gente.
Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro, que diz todas as verdades.